Eita, 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 meu Deus do céu, tá começando mais um Zero Geek, é isso mesmo, meus queridos, aquele quadro quinzenal que você tá aprendendo a amar ele ainda, é uma questão de digestão, entendeu? Tá começando esse quadro incrível quinzenal e já vou convidar, já, ou melhor, chamar os meus parceiros, começando por ele, o príncipe de Uberaba, o Rafael Paixão.
Príncipe de Uberaba, não. Mas quem sabe um rei, quem sabe a pessoa, o conquistador dessas terras de bois, não sei. Vamos lá para mais um Zero Geek. Um Zero Geek muito especial, que esse tema aqui, de verdade mesmo, tô muito empolgado para falar, eu tenho muita coisa para falar hoje.
E eu já vou passando de quine e já chamo eles, que também são agora parte desse quadro. E começando por ele, que é o cara, o fã de 007, o cara conhecedor do cinema, que até o momento eu não senti nenhum ódio, nenhuma opinião, e isso é incrível, Lucas!
Fala galera, tudo bom? E como já diz uma produção nacional aqui, que é um dos nossos temas, Bacurau, se for, vá na paz.
É isso, isso, gostei dessa introdução. E a última pessoa, mas não menos importante nesse quadro, ela que é fã de Stranger Things, e se você criticar isso, provavelmente você está escrevendo o seu nome no caderninho da morte dela. Sim, Marcele.
E aí galera, tudo bom? Vamos aí para mais um Zero Geek hoje e estamos empolgados com o tema.
É isso, galera. Nossa, o tema que a gente vai falar hoje é muito legal comentar, antes de tudo, que é um tema que a gente retirou de pessoas que escutam, que consomem o nosso podcast. Então, a gente está muito feliz e a gente agradece desde já a galera que falou e tal, que deu as indicações do que a gente poderia falar. E é muito legal, a gente, na hora que a gente leu, assim, e na reunião, deu conta do que a gente poderia falar, esse foi o assunto que mais chamou nossa atenção, que é falar sobre o nosso cinema, o cinema nacional. Que é uma parada muito bizarra, né? Tipo, como nós somos tão bons, mas como o exterior é difícil de eles perceberem isso. E é só você usar de base aí Central do Brasil, né? A Fernanda Montenegro, que eu já pergunto de antemão. Ela merecia o Oscar?
Olha, você não tem a dúvida que ela merecia. A concorrência foi brutal pela própria exclusão que Hollywood faz, ou pelo menos fazia naquela época. Eu acho que hoje a gente teria um resultado diferente do cinema exterior. E aí é que eu me coloco como exterior do cinema de Hollywood, que é o nosso cinema, o cinema brasileiro. Mas, de qualquer maneira, foi com certeza uma injustiça de Hollywood. E com essa atriz que é tão marcante e espetacular, que é a Fernanda Montenegro.
Esse ponto que você levantou agora, se fosse hoje, talvez. Mesmo assim, eu acho que talvez, porque mesmo nos Oscars passados, ela ainda, talvez ainda não teria ganhado, mesmo com toda a ascensão dos diretores mexicanos, dessa realmente ascensão da cinematografia latina, e ter ela começar a ter visibilidade, parar de ganhar só, melhor filme exterior, e deixa os principais para os Estados Unidos. Mas mesmo assim, hoje eu ainda teria dúvida se ela conseguiria, mas com certeza merecia.
Não, eu acho que, continuando na sua linha de raciocínio, o que eu queria dizer com, acho que hoje talvez ela ganhasse, foi, acho que as chances dela hoje seriam muito melhores do que eram naquela época. Ainda sim, mais como você, pelo que você disse, pela ascensão do cinema mexicano, pela ascensão de outros cinemas, agora o sul-coreano que tá ganhando grande atenção. Hoje talvez, eu acho que teria muito mais chance um filme como A Central do Brasil ser nominado para melhor filme do exterior, que já seria um reconhecimento interessante, até porque é um excelente filme de uma qualidade inesquecível, mas assim como o Oscar da Fernanda Montenegro para melhor atriz, que você pergunta para qualquer pessoa que trabalha com cinema, vai reconhecer que com certeza foi uma injustiça muito grande pelo papel que ela interpretou.
Eu acho que falar sobre ela ganhar, ter a possibilidade de ganhar nesse momento, igual o Lucas citou, talvez seria no ponto de vista do último ano do Oscar, que a gente teve essa surpresa aí com as premiações, que foram várias, né, do Parasita. Mas a gente tem que ver também se essa premiação vai ser uma premiação meio que ímpar, assim, do Oscar, ou se isso vai se prolongar realmente em dar mais visibilidade para os filmes estrangeiros, né?
Então, é uma coisa que eu tô torcendo bastante, porque é aquele negócio, Parasita abriu a porteira pro cinema que, dito, né, de fora dos Estados Unidos, fora de Hollywood, começar a ter mais visibilidade. Eu acho que literalmente abriu a porteira. Talvez, que nem vocês estavam falando, eu acredito que a Fernanda Montenegro, ela com certeza merecia. Central do Brasil, eu acho que é um filme muito marcante para todo brasileiro, tá ligado? Porque para todo brasileiro que assistiu esse filme, viu algo que ainda não, ainda até o momento, na minha opinião, não tinha visto algo tão incrível, algo tão forte e com uma mensagem tão grande, assim, que é até engraçado você perceber, porque depois do Central do Brasil, começou o cinema brasileiro, ele alavancou de um jeito que é assustador, entendeu? E a Fernanda Montenegro, inclusive, faz uma grande parte disso, porque depois do Central do Brasil, a gente já vem em seguida, nos anos 2000, se eu não me engano, quer ver? Foi em 2000 e foi 2002. Já chega já o Alta Compadecida. Não, perdão. Foi em 2000 que já chega o Alta Compadecida, que foi outro filmaço que, qual a Fernanda Montenegro participou também, seu Tom Mello. E você vê que o nível que o cinema nacional ele alcançou pós Central do Brasil foi algo assustador, entendeu? Parece que as grandes produtoras do Brasil perceberam o valor muito grande que o cinema brasileiro tinha, né?
Seguindo essa linha de raciocínio sua, eu acho que é legal fazer essa linha histórica aí que você tá fazendo, que é, você tem a Central do Brasil, você tem o Auto da Compadecida, e logo em 2002 você tem, que eu acho que, na minha humilde opinião, foi a maior chance do Brasil ganhar um Oscar, mesmo com o melhor filme estrangeiro, que qualquer Oscar, qualquer premiação, que seja... Existem outras premiações que são muito mais importantes que o Oscar. Mas é que o Oscar traz um reconhecimento, que foi o filme de 2002, Cidade de Deus. Que
Fernando Meirelles.
E isso chegando ali no ponto, acredito, o ponto mais alto que o Brasil chegou em questões de concorrer a várias premiações, não só as premiações desconhecidas, como as conhecidas. Desde então, a gente nunca teve uma oportunidade tão grande como Cidade de Deus.
É legal falar do Cidade de Deus, porque ele até hoje é um filme que ele é muito utilizado lá fora, até pra quem vai escrever roteiros, né? Um formato, como se fosse um formato ideal pra se escrever um roteiro. Então, como esse filme ele é importante até hoje, né?
E não é só usado como exemplo de roteiros, mas como exemplo de fotografia. Cidade de Deus, pra mim, é um dos filmes com a fotografia mais linda que tem. E isso se dá muito por conta do próprio Fernando Meirelles, que é um diretor absurdo. O cara consegue tornar quadros, takes muito bonitos, takes em quadros, no caso. E vem muito disso. Eu concordo plenamente com você, inclusive. Eu acho que o roteiro e a fotografia que Cidade de Deus tem, ele é exemplo no mundo inteiro. Você pergunta para qualquer ator hoje que tenha um mínimo de relevância, essa pessoa vai ter visto o Cidade de Deus e vai ter como exemplo, que é um filme que realmente explora algo muito, muito, num nicho muito pequeno, onde se expandiu e algo muito grande, entendeu? É muito legal.
Qual foi o diretor que perguntou pro Meirelles a forma com que ele tinha gravado aquela cena da galinha no início?
Ô, rapaz, você aí, meu irmão, pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz!
Que eu lembro que teve um que eu não sei se foi o Spielberg ou um desses que ficou impressionado, porque ele foi lá e perguntou diretamente pra ele como é que ele tinha gravado aquilo.
Imagina, não sei não. Vocês sabem dizer quem que é? Eu também não sei.
Situação. Você falou de fotografia, mas um jeito brasileiro que o Fernando Meirelles exportou aí pro mundo, que foi a câmera na mão, assim, que acompanha os personagens. Então essa filmografia que ele exportou pro mundo, e aí outros diretores vieram e fizeram algo parecido, e aí eu quero falar mais pra frente dessa linha histórica que você pegou aí. Essa câmera na mão que acompanha os personagens, que foi quase que uma marca registrada de filmes brasileiros.
E do Fernando Meirelles, né? Que, assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, o diretor que eu tenho como exemplo, assim, no cinema nacional, principalmente, é o Fernando Meirelles. Eu acredito que ele tem uma evolução muito grande e muito rápida também, sabe? Eu sinto que ele fez filmes seguidos muito bons, assim, e chegou num ponto onde o cinema nacional já não era o suficiente pro diretor. Ele teve que gravar um filme da Netflix onde tinha Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce, que foi os dois papas. Então você vê como o diretor, ele tem um leque de ideias e de modos de criar muito diferentes, porque você coloca Cidade de Deus, que é um filme super, super cru, assim, dá pra tratar ele como um filme muito, muito honesto na ideia e na história, assim, sabe? E você coloca do lado os Dois Papas, que também é um filme muito honesto na história e com querendo passar uma verdade que foi a verdade, né? E ele consegue, e ele é um cara, um diretor que consegue fazer isso muito bem. Ele consegue te trazer o sentimento que aquela situação, que aquela história que ele tá te passando tem. E é uma parada que é só esse diretor eu vejo fazendo isso. Fernando Meirelles é um cara que ele consegue tocar no nosso sentimento, que é uma das coisas mais importantes no cinema, inclusive, né? Você sentiu a empatia, você sentiu o que os personagens estão sentindo, você sentiu o clima. Isso é uma parada que poucos diretores conseguem. O Fernando Meirelles, ele é excepcional, né, nessa execução. Incrível.
Ó, eu vou discordar um pouquinho de você agora, que eu acho que não seja só o Fernando de Meirelles. Eu acho que esse cinema que as pessoas falam mais pé no chão, que traz um realismo maior, parece que você tá conectado com aqueles personagens, é uma característica do cinema nacional, que às vezes você pega, por exemplo, outros diretores, que eu particularmente gosto muito do Zé Padilha, que dirigiu o Ônibus 174, que sim, não sei se vocês chegaram a ver, mas é um excelente filme tenso, cara. E depois vem e dirige Tropa de Elite.
Um e dois.
Sim.
Ah, o dois não precisa ser dito.
Os dois
precisam ser ditos. Os dois precisam ser ditos.
São importantes.
Temos dois defensores aqui de Tropa de Elite 2, por exemplo.
Eu gosto dos dois filmes, mas gosto de maneira diferente dos dois.
Dos dois, e às vezes eu gosto mais do segundo do que do primeiro, te falar a verdade.
Eu acho que ele traz realidades diferentes, em momentos diferentes. A proposta dos dois filmes são extremamente diferentes. E o Padilha deixa isso bem claro, né?
Mas sim,
enfim, no caso, ele é outro diretor que é esse cinema pé no chão, câmera na mão, vamos acompanhar ali as dores, as mazelas da vida, que é algo ali, que tá ali sempre, é muito característico do cinema brasileiro. E todos outros diretores brasileiros vão nesse mesmo sentido. Por exemplo, um filme, eu sei que tá acabando com um pouquinho dessa linha histórica que a gente tá cegando, mas...
Tem problema.
Um diretor brasileiro recente que fez um filme que, olha, infelizmente ele não foi indicado para ser representante do Oscar em 2004, achei uma puta sacanagem, que foi o filme... Perdão, de 2017, representante do Oscar em 2017, Bingo, O Rei das Manhãs.
Olha aí, filme...
Filme é espetacular, cara.
Eu vi esse filme e eu vi esse filme à força, com medo de assistir. E eu achei um dos filmes que mereceu de um nível tão grande estar no Oscar. Porque que filme sassa. Que filme incrível. Inclusive, já digo aqui a crítica. Coringa, Joker, nada mais é do que o Bingo do Da Gringa, entendeu? Essa é a realidade. As pessoas precisam aceitar isso, entendeu? A única diferença é que o Bingo, ele dá umas tiradas muito loucas e o Coringa, ele só é doido da cabeça mesmo, entendeu? Essa é a única diferença.
E aqui cabe falar o nome do diretor, Daniel Rezende, é um cara
genial.
Ele é um diretor novo que, esse filme, ele mostra ao que ele veio, porque ele já tinha trabalhado em outros filmes de grande qualidade, mas não como diretor, e nesse ele aparece e mostra o que vem. Então é um diretor que promete muita coisa e que tem muito a falar, de novo. E diferente desses outros, é um filme diferente. É um filme complexo, com uma fotografia mais... Mas ainda assim, você vê esse pé no chão que o filme brasileiro tem, é enraizado ali na própria cultura e na filmografia brasileira, que eu acho tão bela.
Sim.
Só tocando no ponto aí em relação ao Bingo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a atuação do Vladimir Brista, cara, tá sensacional, exatamente, assustador, é nível mesmo dessa galera de Hollywood, assim, na minha opinião, nesse filme foi espetacular.
Eu acho incrível como o laboratório, eu e o Paixão, a gente tem, como a gente estuda audiovisual, a gente teve muito contato com professores que explicavam pra gente a questão do laboratório, né, do que os atores fazem, geralmente, pra entrar no personagem, pra conhecer o personagem, e é incrível como cada vez mais o cinema tá se aperfeiçoando nesse estudo de personagem incrível, E é assustador, é muito, muito, muito bom mesmo. Mas, bom, seguindo a nossa pequena ordem cronológica, que não tem tanta ordem assim, mas é boa para nos levar, e eu gosto dessa ideia, a gente tem que falar de dois filmes aqui que eu não sei vocês, mas foram filmes que foram muito importantes para mim, esses dois. Começando por Carandiru, de Hector Babenco, que é um filme que muitos não sabem, veio do livro que o médico Drauzio Varela escreveu. É um filme baseado no livro dele, e pra mim foi um dos filmes mais incríveis que eu assisti na minha vida. Eu não tinha conhecimento sobre as prisões do Brasil até assistir esse filme. E é um filme absurdo, eu diria. E já dizendo de antemão para vocês falarem também, Carandiru, e outro filme que me pega, mas me pega na atuação, porque tem Lázaro Ramos, que é o homem que copiava, cara. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme do Jorge Furtado, que é outro filme brasileiro que é absurdo, é absurdo. O Lázaro Ramos ele mostra para que veio, literalmente. Eu acho que é um dos melhores filmes, inclusive nacionais, entendeu? Esses dois filmes, eles têm uma grande importância no cinema nacional a longa data, assim, sabe? Eu acredito que vão ser filmes outros, são filmes de exemplo também. Claro que não são da classe A de filmes nacionais, como a gente já começou falando, como Própria Cidade de Deus, Tropa de Elite, filmes que realmente alcançaram níveis astronômicos, mas são filmes incríveis ainda assim.
Meu, o engraçado é que nos dois tem o Lázaro Ramos, e nos verdade. Dois ele faz um mega papel, um é mais que o outro, mas os dois filmes, Carandiru é um negócio que me marca também. Eu não fui assistir quando lançou, porque eu provavelmente era muito pequeno, mas fui assistir vários anos depois, e nossa senhora, quando assisti, a mesma coisa que quando assisti Tropa de Elite, a mesma reação de você perceber, é isso que é o Brasil? É isso que você tá vendo agora, né? Aquele conto de fadas, provavelmente, como que você achava que era. E nossa, o Carandiru é um filme que nem o Victor falou, é um marco no Brasil, de verdade.
Eu acho que alguns filmes brasileiros que te marcam muito, pelo menos pra mim, um desses filmes que marcou bastante é O Bicho de Sete Cabeças, o filme do Rodrigo Santoro. Me marcou muito também essa realidade triste do brasileiro, assim, né?
Se eu não me engano, inclusive, O Bicho de Sete Cabeças, uma das músicas, isso não vai ter muito a ver, mas é porque eu sempre me recordo da música que uma das músicas que tem, tipo, que promoveram o filme, uma das músicas, não sei se vocês sabem disso, é aquela do Raimundos, Deixa Eu Falar. Não sei se vocês já chegaram a escutar.
Raimundos,
que
é uma música.
Que veio junto com esse filme, que é do Rodrigo Santoro, que é um ator que, falando por mim aqui, ele merece tudo que ele tá tendo, entendeu? Tudo que ele conseguiu alcançar. O patamar que esse ator chegou é um patamar que nenhum, na minha humilde opinião, e isso me deixa inclusive triste, mas é um patamar que poucos atores brasileiros conseguiram alcançar. O cara tá no nível alto do alto do alto, entendeu?
E aqui eu quero fazer um disclaimer que eu acho importante, que caberia um episódio podcast só pra isso.
Olha aí.
Ele é dirigido por uma brasileira, Laís Bodansky, uma diretora, que aí cabe outro tema só para falar da importância das diretoras brasileiras no cinema nacional. Mas acho importante ser comentado aqui. E é um filme incrível, cara. Dentre outros, se a gente for caçando aqui, cara, a gente vai achando tantos filmes brasileiros com uma importância tão grande, não só na história de cada um aqui, mas em momentos específicos que marca, que fala sobre alguma coisa. E como a gente às vezes esquece, cinema americano, cinema mexicano, cinema francês e tal. Eu gosto de todos esses, não me entendam errado. Mas como o cinema brasileiro, ele é relevante, ele tem algo a dizer. E o quão ele é importante nas nossas vidas como brasileiros, e como a gente deveria ter orgulho desses diretores e atores que estão aí fazendo o cinema nacional há tanto tempo.
E eu queria falar mais uma coisa sobre o Carandiru, voltando um pouquinho, que eu também, para mim, é um dos meus filmes, é o meu filme favorito nacional. Eu acho que ele é um filme emblemático, não só pelo que ele representa, mas pela história que ele conta, por ser fato real. E você pegar um livro onde um médico... A gente sabe hoje no Brasil que a situação carcerária, ela não é fácil. E você pegar, você ter a visão de um médico que convivia com aquelas pessoas e via uma humanidade naquelas pessoas. Porque quando a gente fala de pessoas encarceradas, a gente trata basicamente como seres animalescos até. Como se aquelas pessoas não tivessem personalidade, elas não tivessem uma vida, elas não, sabe assim, não tivessem uma família. Então você pegar e o Drauzio Varella trazer a individualidade de cada personagem pra dentro da história e montar ali uma sociedade. Como as pessoas se organizam dentro de do cárcere, entende? Eu acho que isso, assim, é muito emblemático. E falando agora também do Rodrigo Santoro, que ele fez O Bicho de Sete Cabeças, o Lucas mencionou, ele ter feito um papel de uma travesti numa época em que não se falava sobre isso, isso é atuar, você tá entendendo? É um cara que ele não importa o que vinha, ele agarrava e ele fazia assim, de maneira magistral, entendeu? Então, meu, esse filme, ele é muito especial porque ele mostra as várias faces do Brasil.
Demais, cara. É absurdo como o Drauzio Varella, ele escreveu um livro onde contava muita coisa e foi incrível o modo que eles colocaram tudo que estava no livro, todas as informações num filme, e ficou tão compacto, ficou tão... Você sente que ficou um filme no tamanho perfeito, entendeu? Que passa tudo que ele precisava falar, que é uma coisa que é difícil em adaptações hoje em dia. Você tem uma adaptação que você consiga dizer tudo que você precisa dizer, entendeu? Sem deixar quase, muita coisa pra fora, entendeu? E eu acho que Carandiru é um filme de exemplo pra isso, entendeu? É um filme que nem você mesmo disse, é o complexo carcerário que eles mostram, é o complexo carcerário que a gente se nega a ver há anos, entendeu? E é uma realidade do Brasil, a gente querendo ou não, é uma realidade do Brasil. Talvez a gente que tá numa cidade aqui um pouco menor e tal, não tem uma base exata de como que é uma prisão e pá, mas em metrópoles como São Paulo mesmo, as prisões, os complexos carcerários, eles são algo bem, bem difícil de falar, é difícil de lidar, porque é algo muito organizado, mas muito organizado para quem tá lá dentro. E foi exatamente isso que eles conseguiram deixar explícito pra gente, como que funciona aquilo ali, entendeu? É algo muito legal. E já pegando essa brecha, assim, de falar sobre filmes que mostram bem a realidade, a gente dá um pequeno pulo para um filme que a gente já comentou aqui, mas que agora a gente vai falar um pouco melhor, que é Tropa de Elite, José Padilha.
Bora lá.
Tropa de Elite, que assim, eu vi Tropa de Elite 1 no cinema. Eu fui ver o Tropa de Elite 1 no cinema. Eu era muito novo, mas eu lembro que eu fui com o pai de um amigo meu. Na verdade, eu posso até ter enganado. Talvez eu tenha ido ver o Tropa de Elite 2. Não foi nem o 1. Mas o 2 eu fui ver no cinema. Eu era bem novo, eu ainda assim assisti no cinema. E Tropa de Elite 1 foi um filme que acho que marcou muita vida de muita gente aqui no Brasil, né? Um filme que ele mostra, ele entrega. Ele literalmente entrega. Um filme que mostra o porquê do José Padilha hoje tá no patamar também que ele tá de diretor, entende? Eu não consigo colocar outros diretores como o José Padilha, o Meirelles. Esses diretores, eles são incríveis, entendeu? E o José Padilha, ele mostrou para que veio literalmente nesse filme, onde entrega atuações incríveis e uma realidade que nossa, como é um murrão na tua cara, entendeu? É um murrão na sua cara. E é isso que o cinema nacional sabe fazer de melhor. Murrão na cara. Muito bom.
Isso é verdade.
Eu acho que o Tropa de Elite, ele pega... E a maioria das pessoas, eu acho que tem um pouco de dificuldade. Eu posso pensar em algumas aqui, a Marcela vai concordar comigo, e entender Tropa de Elite. Então, o que o José Padilha faz, aparentemente, é botar o Capitão Nascimento como um ídolo nacional, e eu acho que ele não queria fazer isso.
Não.
E acabou virando. Ele faz justamente uma crítica ao quem é o Capitão Nascimento. E ele demonstra isso. Ele não demonstra isso no primeiro filme, ele demonstra isso no segundo.
Exato.
Por isso eu acho o segundo filme tão importante.
Ele usou o Capitão Nascimento como um mártir para tudo que ele queria usar de errado na polícia, né? Na tropa de elite em si que ele queria falar. Ele usou tipo, ele como se fosse tipo a ponta do iceberg, sabe? Para mostrar tudo ali que tem, sabe? Muito legal.
Eu acho que o realismo que ele traz nesse filme, por mostrar, obviamente, que por trás do Capitão Nascimento... E a gente tem essa tendência de transformar pessoas que não deveriam ser ídolos em herói, no caso do Capitão Nascimento, que não deveria ser, porque ele realmente deu específico que esse é um ser humano cheio de defeitos e com algumas qualidades, mas que está tentando fazer do jeito dele algo daquela realidade que ele vive e acaba se perdendo no meio do caminho. Sim. Tanto que ele toma a porrada aí no que você falou, da vida, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e aí por isso que eu acho tão importante o primeiro filme, tem uma importância gigantesca, e o segundo pra gente entender, e aqui eu já vou juntar os dois, né? Pra gente entender essa crítica que o Padilha faz à realidade do policial brasileiro e à realidade da política brasileira como um todo, inclusive a política de segurança pública dentro do Brasil.
Uma coisa que, eu não sei se até o Vitor vai lembrar, mas a gente já discutiu bastante o Tropa de Elite em aulas e tudo mais. Uma coisa que, pelo que eu lembro, eu espero que meu professor depois não escute isso e depois venha dar uma coça que a gente tá falando coisa errada.
Mas, o Paixão, viu, professor?
Pelo que eu me lembro, quem é o personagem principal do primeiro filme não é o Capitão Nascimento, e sim o André. Porque o André que sofre uma mudança, ele que tem uma mudança de personagem, ele começa sendo uma pessoa que demonstra interesses muito bons, demonstra querer se realmente mostrar ser um bom policial, isso e aquilo... E no final do filme ele já entendeu todo o sistema, e ele virou basicamente, e ele entrou no sistema e falou, beleza, eu vou ser o que o sistema quer que eu seja, que é uma pessoa má, porque uma pessoa boa só vai ser passada pra trás, assim como ele descobriu ao longo de todo o filme. Eles quase utilizam o Capitão Nascimento quase como se fosse um vilão, não vilão, mas um meio de levar o André até essa mudança, ele entender como é que deve ser... vivida a vida dele, não na só boa vontade.
Pra quem estiver ouvindo e não saber quem é André, é o famoso Matias. Você falou André, eu falei, nossa, mas André, aí o Matias.
É André Matias o nome dele,
ué. Não, pô, mas... E que é muito engraçado também falar sobre o Matias, porque é um personagem que foi o protagonista, se você parar pra pensar realmente, que Paixão faz total sentido, ele é o protagonista do primeiro filme, e que todo esse protagonismo que o José Padilha cria no segundo, ele com um martelinho de construtor... destrói, entendeu? Porque ali ele... E inclusive é ali que eu acho que... Ai, agora eu posso receber crítica aqui. Mas é ali que o Tropa de Elite me perde. É ali, naquela quebrada ali. Porque eu sinto que... Eu sinto que o que o José Padilha queria era a quebra de expectativa, uma mudança de direção, porque se ele seguisse com o Matias, talvez ele seguisse na mesma direção que o Tropa de Elite, o primeiro, ele teve, e ele não queria isso, tanto que o próprio Padilha já falou que os dois filmes são filmes completamente diferentes. O Tropa de Elite 1, ele é um filme que ele tá mostrando a realidade de algo que é a realidade da favela, a realidade da Rocinha, a realidade como que é ali dentro, e o 2 é mostrando a realidade do governo, o problema, a política, entendeu? E talvez talvez com o que ele deve ter pensado, provavelmente, foi que para fazer um segundo, tendo esse foco, o Matias deveria ser retirado de quadro. Eu tenho essa impressão, eu tenho muito essa impressão quando eu vejo o 2.
Concordo totalmente em questão de... Ele não matou Matias porque ele falou, eu preciso fazer algo que vai tirar o foco dele. Ele podia simplesmente não ter falado, não mencionado no Matias. E falado, não, essa agora é a história do Capitão Nascimento. O que ele quis fazer, igual você tava falando, os dois filmes, eles mostram única e exclusivamente a realidade. A realidade da favela no primeiro filme, a realidade das milícias, da política, como isso tudo se converge. E a realidade é que nem sempre seus heróis vão continuar vivos. A realidade é que às vezes o herói, aquela pessoa no qual você viu toda a trajetória, vai morrer de costas um miliciano, porque ele mexeu com gente que não devia. A realidade é que o filho do Capitão Nascimento quase morreu por uma bala por causa de política. Essa é a realidade. Em todo filme ele mostrou isso. Eu discordo de você falar que parece que o Matias estava muito desconexo do filme e ele fez isso só para tirar o protagonismo. Discordo totalmente.
Aqui eu vou fazer uma... Gostei do debate de vocês, eu vou só fazer uma pequena pontuação de um fã aqui. Eu acho o seguinte, que quando o Padilha fez o primeiro filme, eu acho que ele não esperava o sucesso que foi.
É, com certeza não.
E o que acontece? E aqui você tem a interação de dois personagens, que é o Matias com o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, como você disse, era para ser um personagem de transição. Ou seja, o Matias era A, ele se transforma em B, e quem é responsável por isso quer ser Capitão Nascimento.
Exato.
O problema é que quem faz o Capitão Nascimento, talvez, é até chato falar isso, é um ator um pouco muito bom, chamado Wagner Moura, incrivelmente bom, e que trouxe uma vida para aquele personagem, na forma como aquele personagem deve ter sido escrito, e fez ele tão bem feito, que transformou aqui, isso aqui também pode ser debatido, acho que o debate nesse caso é bem legal, mas renderia também outro episódio só para isso, que é, transformou o Capitão Nascimento no que ele não supostamente era, e eu acho que isso influenciou o segundo filme. Ele falou, pô, puta, entre o Capitão Nascimento e Matias, quem que vai conseguir...
Exatamente.
Transportar essa mensagem que eu quero dar...
Foi isso que eu pensei também. Esse é o meu problema que eu tenho com a morte do Matias no Tropa de Elite 2. Eu sinto que o José Padilha queria no segundo filme foi mudado de uma forma transcendental com o Tropa de Elite 1, entendeu? O personagem que o Wagner Moura trouxe pra nós foi algo muito além do que qualquer pessoa imaginava, entendeu? É um personagem muito forte, muito forte. E eu acredito que ele seja tão forte que... E deixando claro aqui pros ouvintes, quando eu reclamo da morte do Matias, não significa que o Tropa de Elite 2, pra mim, ele é um filme que eu não gosto. Não, é um filme que eu acho um filme muito mais maduro, um filme com muito mais dinheiro também, pra você poder abranger coisas muito maiores, que foi o que o José Padilha conseguiu com o Tropa de Elite 1. E é uma coisa que me incomoda um pouquinho a morte do Matias, mas que eu entendo de certa forma, porque justamente foi o que o Lucas falou. Eu vejo muito a visão do Padilha como uma oportunidade que ele teve com o personagem Capitão Nascimento, de ser o fio condutor no primeiro e de ser o protagonista no segundo. Porque não teria como a gente não colocar ele como protagonista. Não teria como colocar o André, o Matias, como protagonista no segundo. Porque ele não teve a praticidade, a elasticidade e as camadas que o Wagner Moura criou no personagem do Capitão Nascimento. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que o José Padilha ele tomou conta por si.
Então, os dois filmes são muito bons. Muito bons, eles têm propostas diferentes, tanto que o próprio Padilha fala que ele foi chamado de fascista no primeiro filme e de escandinha caviar no segundo. Ele atingiu os dois extremos das críticas, das pessoas que não gostaram, se sentiram afetado pelas críticas que fez. E pra mim, o Padilha com Tropa de Elite é um extremo marco do sistema do filme do cinema nacional, tanto pro nosso, pra nós brasileiros, quanto pra fora. Porque pra fora muitos conheceram, além do Cidade de Deus que já tinha, conheceram o Brasil, a realidade do Brasil de corrupção com o segundo filme, das favelas com o primeiro ali. Quem assistiu, claro.
Eu queria dar o meu parecer em relação à discussão que tava tendo aí, que eu sou também um pouco da opinião do Paixão. Eu acho que o objetivo do filme, dos dois filmes, eram bem conectados, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que ele tava tentando mostrar essa ligação, essa conexão que existe, essa teia, que é a instituição da polícia, o como eles podem acabar sendo corrompidos pela própria instituição, o problema nas favelas e, em paralelo, os poderes maiores que a gente tem no nosso país, que é a política, né? Então, eu acho que, assim, o objetivo aí, eu acho que era mostrar realmente a ligação entre todas essas coisas e como se comporta dentro do país essas... Como que eu posso colocar?
Instituições?
Não as instituições, porque a favela em si não é uma instituição, entende? Mas esses protagonistas, vamos colocar assim. Então, porque existe realmente uma ligação, a gente vê... Hoje a gente liga o noticiário, a gente tá vendo isso o tempo todo, entendeu? E basicamente Sim. Ele traduziu o cenário brasileiro nesses filmes. Eu acho que o objetivo dele era realmente mostrar isso. E eu acho que o Paixão tá totalmente certo no momento em que ele fala que, às vezes, os nossos heróis, a gente colocando aí entre aspas, né? Porque nem sempre o policial ele é o herói, só por ser policial. Ele acaba morrendo, entendeu? E não necessariamente pra tirar ele ali do foco e colocar o Capitão Nascimento como o protagonista do filme, que seja. Enfim, concordo com ele nesse ponto de vista, e queria falar também uma outra coisa, que vocês citaram que o filme ele foi mal interpretado, né, depois do lançamento, que o Capitão Nascimento seria como um vilão, mas que ele foi visto como um herói. Filmes nacionais não costumam fazer tanto sucesso, e esse filme, ele foi, assim, estrondoso o sucesso que ele fez. Tanto que a gente carregou bordões por muito, muito tempo desse filme. A própria trilha sonora dele, assim, a galera cantava loucamente, assim. E é engraçado a gente ver dentro de um país como o nosso, que culturalmente a gente já aponta o dedo para determinada classe, esse filme ter feito tanto sucesso e ter sido interpretado totalmente o contrário do que talvez seria o objetivo dele.
Verdade. Eu acredito que o Padilha ele tinha um ponto de vista muito diferente, né, que a gente mesmo aqui, pelo jeito todo mundo já sabe, né, que era mostrar o Capitão Nascimento como um vilão, né, como um erro ali, entendeu, como um corrompido, né, não corrompido porque no segundo ele tenta fazer o bem ali, mas como um cara que entrou no meio, entrou num lugar onde só tinha cobras, né, usando metáforas aqui, porque eu sou o cara da metáfora, e ele é bizarro, né? Tipo, é bizarro. Eu gosto muito de Tropa de Elite. Eu acho que é um filme que renderia facilmente 300 podcasts pra falar, porque são tantas coisas legais, como algo que a gente até esqueceu de falar aqui, mas a narrativa desse filme também, que, principalmente do primeiro, a narrativa que o Padilha ele propõe a gente é incrível, é algo louvável, assim, de se pensar até, porque é uma narrativa de certa forma um pouco não linear ali, em alguns momentos, principalmente no começo, onde ele começa num ponto e volta e depois te puxa e volta pra situação com você entendendo melhor. É algo incrível, algo onde o roteiro ele é excêntrico do modo que veio, entende? Então eu acho que é uma parada incrível,
narrativa do filme. Eu queria completar o que a Marcele disse, que é uma frase que eu gosto muito, não tem muito a ver com, mas ela vai fazer muito sentido, do Mário Quintana. Ele falou o seguinte, que começa a frase dele: a gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Então, eu imagino que se encaixa perfeitamente no que foi Tropa de Elite. O Padilha escreveu uma coisa, na verdade, o Esquadrão é um roteiro adaptado, né?
Uhum.
E então ele deve ter escrevido o roteiro. Quando ele fez o filme já era uma segunda coisa, quando saiu para as pessoas já era uma terceira, e aquilo lá já duvidou dela mesma, e foi o que as pessoas entenderam, né?
E, então, mas a forma como você interpreta tá muito relacionada à maneira com que você pensa, entendeu? Talvez assim, esse filme fosse... Exato, mas tá, essa frase eu achei ela realmente se encaixa muito bem. Mas esse filme, talvez você disponibilizasse ele em outro lugar, você parasse e perguntasse o que você entendeu, outras pessoas elas teriam uma visão diferente. É a mesma coisa que você passar esse filme e perguntar pra um cara da favela o que ele entendeu desse filme e perguntar pro playboy que mora no bairro de rico, você entende? Então, assim, a forma como a gente interpreta as coisas, quem são os seus vilões e quem são os seus heróis, entende? Como, o que você vê dessas atitudes, o que é certo e o que é errado?
Acho que no final o que o Padilha queria era essa discussão,
eu
né?
Eu acho que era esse o debate que ele queria, foi tanto a proposta dele era essa. Olha, qual que é a sua visão de mundo disso que eu tô fazendo? Eu não quero vangloriar ninguém, eu não quero vangloriar a violência, até porque a violência ela faz parte desse mundo. Eu quero que você veja as coisas como elas são. É a realidade.
Sim,
a forma como você vê essa realidade é a forma como você interpreta aquilo. Então, eu acho que ele cumpriu a proposta que deveria ter acontecido, que é o debate sobre um tema tão importante como segurança pública, segurança nas favelas, a forma como a polícia coage os cidadãos, especialmente cidadãos na favela, que é um tema que a gente carrega há anos e anos e mais força ainda hoje.
Exato, enfim. E a gente volta naquele looping, né? Como o cinema nacional o tempo todo tá falando sobre questões sociais. E é uma coisa que eu queria entender o porquê que o brasileiro ele tem essa sede de falar tanto sobre problemas sociais, assim. A maior parte dos filmes nacionais são sobre isso.
Mas justamente, por exemplo, eu vou citar uma outra frase, não faço ideia de quem falou. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, tudo que a gente for ver vai ter lados diferentes, porque são pessoas diferentes vendo. E a maioria dos filmes tem um lado político. O Auto da Compadecida tem um lado político. Da de Deus tem um lado político. Tudo tem um lado político. Talvez Tropa de Elite seja o mais direto, mostrando mais diretamente. Não tô dizendo lado político, de esquerda, direita, bem, mal. Eu tô dizendo a política em si, de como vivemos em sociedade, como é que a sociedade brasileira é retratada. E os filmes brasileiros, tanto filme quanto série, grande parte falam sobre isso. O próprio Padilha tá fazendo agora o Mecanismo, que é justamente falando sobre política, literalmente política na sua cara, falando sobre além da política, mostrando também como é que a sociedade lida com muitas coisas. O brasileiro gosta disso, só que eu não sei se ele gosta. Quantos
não, é que tá. Eu acho que a Marcele perguntou, por que o Brasil fala tanto disso? Eu acho que o cinema nacional, como uma forma de expressão artística daquilo que ele vive, é isso que a gente quer transparecer, a gente quer mostrar, a gente quer que aquilo fique muito claro para quem assiste o que é o Brasil, a forma como é. Não adianta a gente falar de heróis aqui no Brasil, porque a gente não tem heróis. Quem são os nossos heróis? Entendeu? Então, a falta de heróis, a falta de uma identidade de brasileiro, que talvez essa falta de identidade de ser brasileiro que nos torne cada vez mais brasileiros. Então é essa discussão em volta do tema que faz, eu acho, os diretores, roteiristas, atores tão interessados com filmes como esse.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa forma de retratação do Brasil molda muito de forma negativa o pensamento do estrangeiro?
Eu acredito que não. Eu acredito que, ao contrário da gente, como vocês mesmos estavam falando do público brasileiro, o público brasileiro, ele né, são, como a gente tem muitos lados de uma mesma moeda, que é o nosso Brasil, geralmente a gente tende a entender de várias formas, uma pessoa entender de uma forma e a outra entender de outra sobre um mesmo filme. Isso é muito, isso principalmente com os brasileiros, mas lá na gringa eu acredito que eles não vejam os nossos filmes que se retratam sobre isso como um algo, tipo, como eu posso dizer, como se fosse algo incômodo pro brasileiro, mas como se fosse do brasileiro, mas como se fosse a nossa realidade, entendeu? A realidade nua e crua. Eu não acredito. É engraçado você comentar sobre isso, porque esses dias eu tava vendo. Eu não sei porque que eu faço isso, geralmente de madrugada, mas eu fico vendo gringos reagindo ou vendo filmes brasileiros e tal. Tem vários vídeos no YouTube, inclusive mega legais, de pessoas, gringos vendo Tropa de Elite, por exemplo, assim, claro que cortado em várias partes, mas a pessoa reagindo. E é incrível como eles veem, e eles não têm essa malícia de, esse aqui é vilão, esse aqui é herói. Eles simplesmente embarcam na história porque eles não conhecem onde eles estão entrando. Então, eles não conhecem o lugar que eles estão, que está sendo colocado ali. Ao contrário da gente, dos brasileiros, que no Tropa de Elite, quando você vê eles entrando na favela, você sabe, ali é uma favela, você sabe o que tem ali. Você não precisa de uma explicação, você não precisa de uma pessoa narrando e falando, aqui é onde tem droga, entendeu? Não, a gente não precisa disso, ao contrário dos gringos que veem aquilo. Então, você entende? Eu acredito que é algo muito maior para eles, além de só esse sentimento de, nossa, Brasil é corrupto, nosso Brasil, porque tem muito mais a apresentar o filme além disso, sabe? E é engraçado que o brasileiro ele só consegue ver os pontos mais pesados da história, entendeu? Que é a corrupção, que é a milícia, que foi tudo isso que a gente citou aqui, entendeu?
Mas é engraçado, porque eu pensava muito sobre isso quando, por exemplo, antes da Copa, antes da das Olimpíadas, eu vi os filmes que estavam lançando, por exemplo, lançou o Velozes e Furiosos, que passou aqui no Brasil. E eu fiquei pensando, meu Deus,
que é o Brasil.
Como é que as pessoas vão pensar como é que vai ser o Brasil, como é que eles vão vir de outros países fazer turismo aqui pra vir pra Copa, pra vir pras Olimpíadas, achando que vai sacar todo mundo, tá andando na rua, vai sacar uma arma e apontar na sua cara. E falar que é o Brasil, porra. Ou vão te assaltar.
E não que seja mentira, não que seja mentira também. Não que seja mentira.
Só que, tipo, a visão que eles vão ficar é muito pejorativa. Então, querendo ou não, muitas pessoas só conhecem o Brasil pelos filmes. E muitos filmes que eles nem assistem. São filmes, por exemplo, Os Furiosos, que é um ou outro que passa ali no Brasil. Eles não assistem filmes brasileiros. Como é que é a nossa visão lá?
É, eu acho o seguinte. Frequentemente, às vezes, eu falo com pessoas de fora que vêm pra Londrina. Eu já tive mais frequência em fazer isso, mas eu acho que o cinema brasileiro lá fora, ele tem mais relevância do que nós brasileiros pensamos.
Concordo plenamente.
A gente entende que o cinema brasileiro não tem... Não digo a gente, né? Mas não tem valor... É uma noção aqui de dentro. Lá fora existe, o que vai um pouco em contra com aquilo que eu falei, que não existe relevância no cinema brasileiro lá fora. Eu acho que agora eu vou até fazer uma...
Vai se desmentir?
Não, eu vou fazer um meia-culpa aqui e falar que, na verdade, o cinema brasileiro não tem reconhecimento aqui dentro.
Exatamente.
Lá fora, o cinema brasileiro tem reconhecimento, tanto que os diretores nacionais têm uma relevância lá fora. Você tem um alcance lá fora que o cinema aqui dentro não tem, que é diferente de outros lugares no mundo. Então, o cinema mexicano tem muita força no México. O cinema francês tem muita força na França. O cinema argentino tem muita força na Argentina. O cinema brasileiro, por algum motivo que aqui eu realmente não sei dizer, não tem força aqui dentro. Aqui o brasileiro não fala, puta, eu vou ir ver um filme brasileiro porque ele é brasileiro. Tá passando o filme. Ah, será que é bom? É brasileiro, né?
E na verdade só assiste quando é comédia, né? Eu acho que justamente essa questão que a gente tá debatendo aqui, eu acho que na verdade o brasileiro ele não gosta de ver esse tipo de conteúdo. Acho que ele não gosta de ver o tempo todo uma questão social sendo retratada num filme. Tanto que você vê e pega a bilheteria do Minha Mãe é uma Peça, é uma bilheteria ok. É boa até, se você for pôr em perspectiva, do que é uma bilheteria de um filme como... Sei lá,
Bacurau?
Bacurau, exatamente, entendeu?
Mas aí que eu vou entrar nessa discussão, que já faz link com o próximo filme que eu ia querer falar. Eu acho que a gente... Eu acho que eu consigo entender mais ou menos a ideia do porquê o cinema brasileiro, aqui dentro do Brasil mesmo, ele não funciona muitas vezes. E eu acho que é muito fácil de explicar isso. Eu acredito que seja a indústria. A própria Globo, produtoras grandes, assim, geralmente... Principalmente a Globo, né? Ela é uma grande produtora de filmes, como eu posso dizer? Filmes... Não vou falar filmes bostas, porque nem todo, não existe filme bosta quando você está entretendo. Filmes que não querem te entregar algo realmente relevante. E a Globo, ela é boa em fazer isso, sabe? Tanto que se você for parar pra ver a Globo, 1 em cada 10 filmes são filmes realmente com assunto relevante, com algo que é legal de se dizer. Parando pra pensar desse jeito, parece até que eu tô fazendo...
Sabe por quê? Porque eu acho que tem, por exemplo, se você vai ver, por exemplo, o filme Bingo, existe a marca Globo Produções, então você tem...
Mas vários Bingo filmes. É 1 em cada 10, Bingo é literalmente um filme em 10 da Globo.
Eu acho que esse problema não... é culpa da Globo. Eu acho que é um pouco específico.
É tudo culpa da Globo. Isso é Globo petista.
Porque assim, eu acho que existe uma própria cultura. Então você vai pegar, por exemplo, na época, agora não, né? No cinema. Então você vai lançar um filme, por exemplo, na época do Bingo, que tava muito... Eu vi o trailer, fiquei empolgado, passei o trailer pro meu amigo que gosta de filme também. Vamos ver Bingo, vamos procurar. Onde a gente vai ver Bingo? Aí a gente foi, Cinemark. Cinemas em que estão passando Bingo. Fomos na Cinemark, não estava passando Bingo. Fomos em outras redes de cinema que tem aqui na cidade onde a gente mora. A gente achou, sabe quantas redes de cinema passando Bingo? Eu acho que se não me engano, aqui em Londrina, na cidade de Londrina, a gente tem 4. Uma!
Caraca!
Então, porque a Globo é o problema. Cara, não é isso. É que você tem uma rede de cinema passando no horário, tipo, sei lá, 10 horas da noite. A gente entrou na sala, dava pra contar no dedo quando tinha. Acho que tinha umas 8, 10 pessoas vendo o filme, todas elas achavam, puta, que filme maravilhoso. Só que aí, como é que vai ter um filme, vai ter bilheteria se ele não passa na sala de cinema?
Sim, concordo plenamente.
Então, eu acho que o problema, vamos ver se você concorda comigo, eu acho que o problema é mais complexo. Então, ele começa desde a bilheteria de cinema, divulgação. A divulgação é ruim, você não sabe que filme brasileiro tá passando quando. Eu, por exemplo, um filme que eu fui descobrir depois, através de um crítico de cinema que eu gosto muito do YouTube, um filme chamado Aquarius.
Nossa, maravilhoso.
Sim, Aquarius é incrível, cara. Aquarius é incrível.
Sim, aí eu fui lá, o filme do Kleber Mendonça Filho, fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele, fui, achei o filme na internet, e o filme, ele é excepcional, cara, que filmaço.
Não, diretor de Bacurau?
É o mesmo diretor de Bacurau.
Sim,
o Kleber Mendonça Filho, ele é animal, cara. Enfim.
Mas, Lucas, falando, eu entendi o seu ponto, mas eu ainda acredito que a gente, isso seja tudo reflexo de problemas estruturais e problemas de que a indústria quer mostrar exatamente, sabe? Eu ainda acho que a indústria seja o grande precursor desse grande problema que o Brasil tem de visibilidade de filmes que merecem visibilidade. Tanto que, se for para pensar, se você pensa, que nem você falou dos cinemas aí, que de 4 cinemas, apenas um estava passando um filme como Bingo, que é um grande filme brasileiro, isso é uma parada que vem, tipo, porque não sei se você sabe como que funciona o formato de, tipo, você mandar o filme pro cinema e tal, mas geralmente a produtora do filme, né, no caso a Globo, ela meio que coloca uma proposta pros cinemas e meio que o que o cinema tá recebendo vai girar em torno e voltar para o lucro pra produtora. Só que isso meio que, tipo, é como se fosse um comprimento mesmo, uma mão lava a outra ali, entendeu? Então, filmes que tendem a ter uma publicidade um pouco menor, geralmente elas não são colocadas, a indústria não coloca em cinemas que vão ter reconhecimento, cinemas grandes, cinemas que as pessoas vão ver, entendeu? E isso só alimenta mais ainda essa parada de que da pessoa ir lá e falar, ai, esse filme brasileiro, pô, será que é bom? Nossa, essa mentalidade, entende?
Também o público não é muito engajado nisso, entendeu? Eu falo por mim, porque às vezes eu converso com certas pessoas, as pessoas falam, tipo, puta, filme brasileiro, caralho, não vou assistir, entendeu? Não quero assistir, não gosto de filme brasileiro. Então, assim, eu vejo que o próprio espectador, ele não quer ver, entendeu? Ele não sente atração por esse tipo de filme, entendeu? É um preconceito bobo, mas também eu acho que às vezes as pessoas não estão a fim de ver filmes que têm uma complexidade um pouco maior, entende? Que nem são esses filmes que pegam questões sociais, ou filmes que às vezes não são tão aclamados assim. Ah, eu não sei explicar, galera, mas eu tenho a impressão de que às vezes a pessoa ela precisa ter uma apuração assim, um pouco maior com o cinema para querer ver um filme que trata desses assuntos. Senão elas vão querer ver esses filmes Água com Açúcar da Globo mesmo, que é só para sentar e passar o tempo e desestressar a cabeça, entendeu? Pensar no problema realmente, parece que tem gente que não quer.
Eu acho que tem que existir esses dois tipos de filme. O problema é, e aí eu falo que o problema é estrutural, e eu acho que seja estrutural, eu acho que, por exemplo, produtoras como a Globo, existem outras produtoras no Brasil que são problemáticas também, e esse problema tá aí, tá na divulgação. Tá, e, por exemplo, você pega um filme como o Bingo, eu acho que na época, 2017, tava saindo um filme da Marvel. Foi na mesma época. Aí você vai falar, aí você vai chegar pra sala de cinema e falar, eu quero, como você vai me dar alguma sala de cinema? Putz, cara, tá passando filme da Marvel, né? Não que eu seja contra o filme da Marvel, muito pelo contrário, Marcelo sabe, eu adoro o filme da Marvel. Mas, sabe, então tem que haver um equilíbrio.
Concordo totalmente com a Marcelo, só que não existe isso das pessoas, ah, não quero ir ver esse filme porque ele é brasileiro, porque ele vai falar disso. A maioria dos filmes brasileiros, que nem a gente tá vendo todo esse podcast, tem uma pegada muito política, e as pessoas atribuem os filmes brasileiros a isso. Mas exato. Muitos filmes muito bons, filmes que, tipo, eu fui ver dos últimos dois Oscars, todos os filmes que lançaram no cinema que estavam pra melhor filme, eu fui ver no cinema, em todos, até Parasita, eu fui ver alguns na estreia, alguns perto da estreia, em todos não tinha nem 10 pessoas na sala, e tipo, filmaços, a Favorita do... Tipo, filmaço, filmes muito bons e as pessoas não vão ver. Filmes bons, assim, parece que não vão ter realmente bilheteria e eles vão preferir. Então, é difícil a gente comparar bilheteria e falar que o filme é bom Mas aí, preciso de espaço, aí preciso ganhar dinheiro. É meio que, você quer fazer filme bom no Brasil ou você quer ganhar dinheiro com filme no Brasil? É meio que uma escolha.
É um ou outro.
Mas é por isso que eu falo, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas... Você pega esses filmes que são um pouco mais complexos, assim, que tem que ter um certo, sei lá, um senso crítico, talvez, pra uma compreensão ou pra simplesmente você gostar do filme, sabe? As pessoas, eu tenho a impressão que elas não têm interesse por esse tipo de filme, tá entendendo? São pessoas que realmente gostam de cinema, que parece que vão procurar esses filmes assim, entendeu? E que vão apreciar eles da maneira correta. Você entende?
É que cabe numa das minhas críticas que eu faço, que o que falta para o Brasil, para esse tipo de filme, A Favorita, filmes que são complexos, filmes brasileiros e filmes brasileiros são complexos, é educação. É uma educação de qualidade. Por isso que eu falo que o problema é muito mais estrutural. Então, a mesma coisa. Por que que tal livro, que é muito, muito bom, também não faz sucesso? Por que o Brasil enfrenta uma crise nas livrarias? Porque o brasileiro não lê. Então, o cinema brasileiro não vai pra frente? Ou não vai pra frente como deveria ir? É um problema estrutural.
Por exemplo, eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem? Foi ontem.
Claro.
Estávamos no almoço de família aqui, meu padrasto estava comentando sobre um filme, ele estava comentando sobre, acho que era O Último Homem, Até O Último Homem.
Sei.
E ele tava falando que o filme era muito bom e tal. E aí uma das pessoas que estava aqui em casa olhou e falou assim: é filme de pensar? Não, porque se for filme de pensar, eu nem vou assistir. Porque eu chego em casa cansado, eu estudo o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, eu quero sentar, eu quero ver um filme que eu não tenho que pensar. Você entendeu? Então eu acho que tem essa coisa. O brasileiro também, querendo ou não, se você for pôr em perspectiva com outros países, é um cidadão cansado, você tá entendendo? Trabalha aí 8, 12 horas por dia, às vezes trabalha em dois empregos. O cara chega em casa, às vezes ele, você pensa assim, puta, vou assistir um filme que eu tenho que, sabe? Pra você ter noção, o brasileiro, ele prefere ver filme dublado, porque ler legenda pra ele é cansativo.
Demais. Eu conheço muita gente que esse negócio de legenda aí é bizarro, porque exatamente
pouco importa a atuação do cara, pouco importa pra ele se o cara tá atuando bem, se o cara tá atuando mal. Você tá entendendo? Dublado ali tá bom, ele assiste e pronto.
Mas isso também acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, grande parte, não assiste filme de exterior, não vai pra cinema dos Estados Unidos, porque eles não vão fazer uma dublagem pros Estados Unidos de certos filmes do exterior. E, tipo, eles vão só legendar. E americano não vê filme legendado. Eles não veem. Eles falam, eu não vou ver filme legendado. Quer fazer filme, faz em inglês.
Sim.
Eu acho que, dentro disso que a Marcele falou, e até avançando aqui um pouquinho a discussão, um filme que recente do Brasil, e aí a gente já tá chegando numa fase mais recente, que é Que Horas Ela Volta.
Olha aí, ó, Que Horas Ela Volta.
No caso aqui da trabalhadora brasileira, de novo, uma diretora mulher, mostrando que a mulher tem força no cinema brasileiro, mesmo que seja pequeno. Tem força, tem fala, tem uma voz fortíssima. E eu acho que assim, e aqui a Ana Muilaert, que inclusive acredito que concorreu ao Oscar com Democracia em Vertigem.
Sim, documentário.
O documentário.
Que, podia ter ganhado, né? Vamos falar a verdade.
Ia ser incrível.
É difícil.
E agora, falando de outra atriz, que é de Que Horas Ela Volta, que é maravilhosa.
Engraçado você comentar do Que Horas Que Ela Volta, porque era o último filme que eu ia querer falar sobre. Que é um filme que realmente é um filme... É que nem muitos críticos estavam usando esses termos, que ele é sutil, mas é um filme ácido. Porém, a gente pode separar um pouco um tempinho pro final desse podcast para falar sobre. O que eu queria comentar, porque a gente estava seguindo essa cronologia aí temporal, que é um filme que a gente precisa falar. Quando a gente fala sobre cinema brasileiro, quando a gente fala sobre audiovisual brasileiro, a gente tem que falar sobre a comédia brasileira também, sabe? A gente não pode deixar de lado. E eu decidi pegar um filme que, para mim, foi muito importante e que, para muita gente, foi um filme muito importante, que é um filme que usa muito, que fala muito sobre coisas como emancipação da sexualidade feminina, essas coisas que são necessárias falar, que é De Pernas Pro Ar, da Ingrid, que tem aí como a protagonista a Ingrid Guimarães, e que é do Roberto Santucci. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um diretor um pouco novo também, que veio de direções de novela e de produções mais novelescas, e que é um filme de comédia, mas que é um filme que traz uma crítica muito, muito, muito boa sobre a visão que a sociedade tem sobre os prazeres e as vontades das mulheres, né? Que é algo muito daquele machismo enraizado que a gente tem. E esse filme, ele quebra basicamente todos esses estereotipos que é colocado pra gente desde quando a gente nasce. E é um filme mega engraçado. Não sei se vocês se recordam, se vocês já assistiram, mas é um filme mega engraçado. Ingrid Guimarães, pra mim, é uma das melhores. Eu não sei se eu posso colocar ela como humorista, mas é uma das melhores atrizes no ramo do humor pra mim. Eu acho ela mega engraçada. Uma comédia de corporal muito boa, entende? Que é o estilo de humor que eu gosto muito, entendeu? Aquela comédia mais corporal.
Eu gosto muito desse filme, mas eu acho. Não, eu vou dar uma opinião bem rasa sobre ele. Assim. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto dos outros também, mas eu acho que o marido incorrigível dela encheu o saco já, sabe? Tipo, todos os filmes ele reclama das mesmas coisas, parece que ele não entendeu ainda que a esposa dele ela é assim, e que ela é uma mulher que trabalha e que provê.
Mas isso não é uma crítica? Porque eu acredito que isso também se encaixe no que eles estão querendo passar. Porque eu consigo facilmente imaginar um cara que não consegue entender, que continua com a pessoa e fala, mano, não tô entendendo porque você tá nisso, você tem que continuar fazendo as coisas que você tava fazendo, guarda isso pra si, não fica explanando isso pra todo mundo. Eu consigo facilmente ver um cara sendo extremamente chato em relação a isso, com uma mulher que só quer simplesmente fazer o que ela quer fazer e falar sobre o que ela quer falar, entendeu? Isso é facilmente visível, entende? Então, claro, também pode ser facilmente um problema de roteiro, talvez um medo de querer explorar mais, porém eu ainda consigo ver como um lado de crítica, entendeu? Eu ainda consigo ver isso.
Eu consigo ver também, só que eu acho que quando você prolonga isso por muitos filmes, fica cansativo, porque é o que você falou, a Ingrid Guimarães, ela é genial no humor, entendeu? Ela é o ponto central do filme e ponto final, só que daí quando você continua trazendo esses mesmos probleminhas pra trama, entende? Fica cansativo, porque o filme poderia estar indo muito além, entendeu? Principalmente por ter essa atriz que é tão, tão, tão forte no que ela faz. E aí você fica trazendo pra dentro do filme um negocinho tão, sabe, é chato até.
Sim, eles poderiam explorar novas coisas, novos conflitos e tudo mais. E parece que realmente eles fazem uma continuação do primeiro filme, realmente como se tivesse acabado ali o primeiro filme. Continua o segundo com os mesmos temas, as mesmas coisas, só que agora em Nova York. Só que agora isso, agora aquilo.
Talvez o filme tenha dado certo e eles tentem manter esse mesmo formato para não perder o público que já tem, entende?
Eu concordo plenamente. Eu acho que é meio que aquele meio termo que eles não, que eles precisavam encontrar, né? Que eles não encontraram, mas acham que encontraram, que é aquele entre você fazer uma crítica, você passear entre uma crítica e falar sobre assuntos importantes, mas também você ser aquele negócio pastel e acessível para pessoas que têm mente fechada e que não conseguem entender. Eles tentaram usar desses dois atribuintes que o brasileiro tanto conhece, tanto se separa no cinema, e talvez realmente eu possa até estar errado no que eu pensei aqui, a respeito da crítica ali, mas realmente eu concordo plenamente. Eu acho que, mas ainda assim, eu acredito que o primeiro filme, pelo menos, seja um filme que é muito importante para o humor brasileiro, porque a gente está cansado de ver filmes nacionais que são aquele humor pastel, que não é... Mano, eu juro pra vocês, de verdade, eu tô falando isso, parece até que eu tô criticando, falando que o humor pastel eu não gosto, mas o Paixão sabe, eu adoro filme pastelão, eu gosto de filme gringo pastel, eu gosto desse tipo de coisa mesmo, eu adoro pastelaria, entendeu?
Mas esses filmes que o Victor, nossa, ele adora de uma forma que eu odeio só dele ver tanto.
Eu amo. Quando eu falo pra galera que eu sou fã da Adam Sandler, o povo me critica pra caramba, mas eu gosto, não tem como.
Nossa, Marcelo, vamos ser amigos, eu também, olha isso.
Eu adoro. É difícil falar mal do Adam Sandler aqui, porque eu gosto dele também.
Ninguém fala mal do Adam Sandler. No direito, se alguém falar mal do Adam Sandler aqui nesse podcast, eu quito da Cal agora e nunca mais vai falar com ele.
Então, mas assim, exatamente. Você pega o filme ali, A Minha Mãe é uma Peça, que também ele traz os mesmos elementos do primeiro filme, às vezes uma piadinha ou outra ainda do primeiro filme, mas eles conseguem, de alguma forma, trazer um problema novo a cada filme, você tá entendendo? Então, assim...
Inclusive, o 3 agora ficou ótimo.
Ficou ótimo. Eles têm um formato, mas o ponto central... Tudo aquilo que eles já criaram no primeiro filme gira em torno de outro ponto central, entendeu? Então, eles vão alternando, a história vai evoluindo de certa forma, porque aí você vê fases, né? Os filhos em casa, os filhos saindo de casa e agora se casando e tendo as novas famílias, né?
Eu acho que o problema que você tá tentando transmitir, Marcelo, é que o problema do filme De Pernas pro Ar é que... Não um problema, né? Porque o primeiro filme, como eu disse, é maravilhoso, gosto muito. É um problema de roteiro. Então eles pegaram o roteiro e falaram, vamos editar aqui, o que acontece no Rio vai acontecer em Nova York. Agora o que acontece em Nova York vai acontecer na China.
Simplesmente isso, eles mudaram só os ambientes.
Vamos mudar a cidade, vai ser legal. E diferente do A Minha Mãe é uma Peça, que fala, vamos ter um trabalho aqui pra fazer um roteiro diferente.
Mas aí que tá, aí que eu vou...
Trazer uma continuidade pra história.
É aquela coisa, né? Essa mãe aqui, ela é engraçada e dá certo, mas vamos pensar um negócio diferente.
Personagens, e não só na mãe, mas nos personagens laterais.
Exato.
Aí que tá, mas a questão da minha Mãe é uma Peça, que é um filme que muita gente não sabe, mas é um filme que é baseado numa peça do Paulo Gustavo. Ele inclusive, minha mãe foi ver e tal, adorou, achou super legal. E é um filme que veio baseado de uma peça de teatro que o Paulo Gustavo criou, onde ele basicamente não tem mais ninguém no palco além dele, vestido da mãe dele, entendeu? Fazendo críticas e falando baboseiras como a gente está acostumado a ver no filme, que é o que aparentemente esse estereótipo é criado em cima dela, né? Tipo, de ser uma mãe muito brava, de ser engraçada, de ter os tons engraçados. E que é uma parada que eu acredito que, claro, é muito um ponto positivo pro roteiro, porque o roteirista que escreveu isso, ele foi um cara que pendeu muito ali também na peça de teatro, que ele retirou muito da peça que o Paulo Gustavo havia criado, e ele conseguiu criar um misto ali muito bom. Inclusive, é até até bom a gente citar que Minha Mãe é uma Peça, porque é outro filme de humor que é muito importante, que é muito bom do cinema brasileiro, sabe? O primeiro filme, na minha opinião, é um dos melhores filmes de humor que tem, não só do Brasil, mas do mundo, porque é um filme que me fez rir ao ponto de suar. Sabe quando você ri ao ponto que você começa até a suar? Você fala, ai, cacete, tá difícil. Entendeu? Então, tipo, eu acho que é um filme muito importante, mas eu acredito que ele é uma junção de várias coisas e é mega legal você parar pra pensar nisso. Que, inclusive, é uma coisa que o cinema brasileiro faz muito com os filmes de humor, né? De sempre, quando pegar uns filmes que tem um background já criado no teatro, que o cinema brasileiro, ele traz muito do teatro brasileiro também, sabe? Então, principalmente humor. Então, eu acho isso realmente incrível, entendeu? A própria Ingrid Guimarães, que a gente estava comentando aqui do De Pernas para o Ar, ela também veio do teatro, ela também tem várias peças que, quando eu morava em Santos, lá tem o Coliseu e tal, tem uns teatros bem legais, e, cara, vira e mexe sempre tinha... vira e mexe não, toda hora praticamente tinha alguma peça de teatro famosa que futuramente eu fui ver virando filme grande no cinema brasileiro. Então, eu acho mega legal. E eu quero dizer aqui também, deixar claro que eu acho o Paulo Gustavo um mega ator, assim, sabe? Eu acho ele um cara que ele se desenvolve de uma forma até engraçada e fácil no humor, sabe? Porque ele consegue nos fazer rir sem fazer piada, às vezes. Às vezes com uma frase, às vezes com um olhar, às vezes com... Que nem eu tinha falado, eu adoro esse humor corporal que o brasileiro, principalmente, traz nos filmes e no teatro. Que vem do teatro, né? Que é essa movimentação, essas caras e bocas, que eu adoro. Eu adoro de verdade.
Meu, mas agora, falando agora... Você citou aí que ele... Que a, é quase que uma caricatura da própria mãe dele, né? Então, assim, de certa forma, o roteiro até chega a ser mais facilitado, porque deve ser meio que meio biográfico essa situação, né? Eles pegam, às vezes, até coisas que já aconteceu na vida ali dele e acaba levando pro filme. Então, é um pouco até injusto querer comparar, de certa forma, com o De Pernas pro Ar, porque deve acontecer um monte de coisa engraçada na vida dele privada e ele põe no filme e meio que o negócio já é quase que se sustenta sozinho, né?
Inclusive, eu queria aproveitar aqui que a gente tá falando de produtores de comédia no Brasil, que tem muitos, e queria falar, dar até uma, fazer uma indicação pra galera e pra vocês, se vocês caso não viram, que foi a última série, que uma das séries que a Globoplay produziu esses tempos atrás, que eu não lembro o nome, mas vocês provavelmente vão saber, que é que tem a Tata Werneck e o Eduardo Sterblitch.
Eu comecei a assistir. Alguma coisa...
Que brinca com esse negócio do Tinder, de encontros virtuais. Cara, mano, é uma série de comédia tão, mas tão boa e com tantos frutos bons ali.
Chipados.
Chipados, exatamente. Ah. Filmaço, e é um filme que, assim, traz duas...
É série, não é filme.
É série, perdão, é uma série que traz uma parada traz dois atores que eu gosto muito e que sempre vi muita oportunidade neles, que é o Eduardo Sterblitch e a Tata Werneck, que são duas pessoas que são extremamente engraçadas. Então é uma série muito boa de humor que a Globo, olha aí, ó, a gente criticando ela aí, mas a Globo produziu e que foi um acerto em cheio, que me deixa até triste às vezes de não ver tal visibilidade que tal talvez uma série na Netflix brasileira teria mais, entendeu?
Já que você tá no universo da recomendação... Desculpa, Marcelo, posso só falar essa recomendação? É um filme antigo, de 2003, mas é um filme que eu trago no meu coraçãozinho aqui, que eu adoro. Tem uma trilha sonora excelente, que é Lisbela e o Prisioneiro.
Olha aí, eu acho que eu conheço esse filme, vou dar um Google aqui rapidinho.
Lisbela e o Prisioneiro é um filme com Selton Mello e a Débora Falabella. E que filme gostoso, cara. É uma comédia-drama.
Esse filme é maravilhoso. Você me trouxe memórias agora que eu nem sabia que tinha esse filme.
Filme é excepcional. Esse filme traz. Tem uma. Um jeitinho, inclusive, Marcelo, recomendo muito. É um puta filme brasileiro. O diretor é o Guel Arraes.
Olha aí, é o homem aí. Grande diretor.
Inclusive, o roteiro foi escrito pelo Pedro Cardoso. Para quem não sabe quem é Pedro Cardoso, que está ouvindo.
Nosso querido.
Ele é o eterno Agostinho Carrara.
O nosso, o amado.
Então, cara, que filme maravilhoso. Que filme... Ele é pontual, ele é brasileiro. Ele tem um pouquinho do Brasil em todas as partes dele. E eu gosto muito desse filme. Eu queria deixar aqui registrado o meu carinho que eu tenho por esse filme, que eu vi, inclusive, em 2003, já em VHS.
Caraca, inclusive você comentou do Pedro e que eu quero, isso aqui é só, eu quero só falar pra vocês isso, que é uma coisa que eu fiz nesse tempo de quarentena, bem no comecinho dela, que foi, assim, eu amo a Grande Família, eu preciso confessar isso pra vocês, eu acredito que a Grande Família foi algo que ditou muito da minha infância e pré-adolescência, porque eu me recordo muito de assistir à noite com a minha avó e com a minha mãe, e de colocar sempre que eu terminava a novela, começava a Grande Família, sabe? Então é uma parada que eu decidi rever esses tempos atrás. Eu revi praticamente tudo. Eu peguei até lá de 2008 até 2014, 2015, que foi a época mais ou menos ali que eles fecharam com um filme. E, cara, é incrível. A Grande Família é uma produção que vai além até do humor, inclusive. Deixa isso. Acho que vocês devem acreditar nisso também. Que vai muito além do humor, vai muito além do. Chega a transcender ali no ponto de estar contando histórias de coisas que a gente vive, de coisas que a gente já viu, famílias que a gente conhece, famílias que às vezes são até a gente ali, entendeu? Eu consigo contar, falar pra vocês aqui por horas de pessoas, de famílias que conheço aqui, da minha própria família, que tem muito daquilo que a Grande Família traz, do Tuco, do próprio Agostinho, do Popozão ali, entendeu? Então é uma produção que a gente esquece de valorizar às vezes, mas que foi uma coisa é uma coisa incrível, entendeu? A Grande Família é incrível. A Grande Família, inclusive, merece uma versão aí com atores incríveis, tá ligado? Eu acho que eu super viria o Keanu Reeves fazendo Tuco. Eu, porra, pra caralho, entendeu? Eu acho que tá na hora de uma versão americanizada aí com atores incríveis, entendeu? Chama o Tom Cruise, foda-se, entendeu? Tom Cruise serve pra tudo, ia ser incrível.
Você vai estragar a série desse jeito.
Que isso, pô, Tom Cruise fez o Último Samurai, não tem como ele errar, não.
Ninguém consegue fazer Agostinho Carrara.
Exato, quem é que vai fazer o Agostinho Carrara? Não tem quem faça
Agostinho Carrara. Não,
Eu preciso ver o Adam Sandler. Pior que ela deu uma opção boa. Essa é uma opção muito boa. O Adam Sandler super pariu.
Vocês querem estragar o negócio. Deixa do jeito que tá. É perfeito do jeito que é.
Caraca, eu vou viver sonhando isso pro resto da minha vida. O Adam Sandler interpretando o Agostinho Carrara é um sonho. É um sonho que eu quero que se realize um dia.
Eu quero deixar bem claro que isso é um inferno na Terra. Não vale a pena. Vocês não querem mexer com isso. Vocês estão fazendo uma coisa, vocês estão mexendo com outra coisa aí que não vai dar certo.
Mas eu concordo.
Claro, Lucas Assis é contra essa ideia. Eu acho que ela é perfeitinha do jeito que ela é, do jeito que ela tem que ser.
Sim.
Não mexe o time que tá ganhando.
Não mexe o time que tá ganhando. Eu acho que eu vou seguir esse mesmo pensamento com você, apesar de que no meu subconsciente ainda existe essa vontade. Ainda existe essa vontade. Mas seguindo um pouco pro nosso fim, eu quero falar desse filme aqui, porque a gente já comentou aí sobre Que Horas Ela Volta, que é um filme que eu ainda quero falar mais, mas antes dele a gente tem que falar desse filme, Dois Coelhos. Dois Coelhos, de Afonso Poyart, que foi, eu não sei pra vocês, mas não sei se vocês já chegaram a assistir na época e tal, mas que foi um filme muito importante pro cinema brasileiro. Por quê? Porque ele criou ótimos efeitos especiais. Foi o primeiro filme que eu vi, inclusive brasileiro, que acertou nos efeitos visuais, e é um filme muito bom quando se trata disso. Não só disso, mas com um roteiro, uma narrativa muito boa, mas que é um filme que tem efeitos especiais incríveis e que tem um elenco incrível, e que é um filme que me marcou bastante, porque ele trouxe além do que a gente já está acostumado a ver em filmes sérios brasileiros, sabe? Ele trouxe uma narrativa política, brincando com a questão dos videogames e tal, levando muito a sério a jornada do herói, que é um filme que traz essa jornada do herói de uma forma muito grande, muito bonita e rica, tá ligado? E eu acredito que seja um acerto incrível, inclusive num filme brasileiro em efeitos especiais. Eu não sei se vocês se recordam, mas é um filme que, porra, é explosão pra todo lado, entendeu? É efeito bonito, é efeito, você olha e fala, eu acredito, com certeza eu acredito, entendeu? Então é um filme que a gente tem que falar, porque se a gente fala de cinema, a gente tem que falar de Marcos também.
É, esse filme eu não vi, eu confesso, achei que você ia falar de Homem do Futuro, mas bola pra frente.
Eu vou ser bem sincero, eu achei que você ia falar de outro também, velho.
Qual?
Eu não assisti esse filme, cara.
Ô, vocês estão me deixando chateado, hein?
Eu assisti Dois Coelhos, mas esse filme é um filme que eu sempre falo, tipo, eu tenho que assistir Dois Coelhos, daí eu nunca assisti Dois Coelhos, mas
esse filme é muito
bom. Você é o único que viu. É isso que vocês estão me falando, eu não tô acreditando.
Você é o único que viu.
Vocês estão me abandonando nesse barco do Zero Geek aqui, isso que vocês estão falando comigo.
Vamos falar sobre um filme que todo mundo viu, O Homem do Futuro, Wagner Moura, filmão, tem uma trilha sonora sensacional.
Só uma coisa, antes da gente falar, eu sei que você gostaria de terminar com Que Horas Ela Volta, mas eu acho que a gente vai terminar com Bacurau, né, gente?
É verdade, Brasil. Você corta isso, então, paixão dessa discussão aqui, porque eu vou me sentir burro ouvindo isso depois.
Rapaz, eu fiz uma introdução só disso.
É verdade. Olha aqui, olha que pecado.
Eu não assisti Bacurau ainda.
Pô, Marcelo.
Eu cometi essa gafe.
Sim,
não tem
mas
problema. É de a gente faz a introdução só mais ou menos pro que é o filme, e como eu olhar um filme que pra mim ele entra muito nessa vibe de filmes mais novos, como Get Out, do Jordan Peele, e essa vibe de filmes que não são de um gênero específico. Sim. Mas enfim, mas depois a gente fala dele.
Ok, engraçado que você comentou, Paixão, do homem, como que é, o Homem do Futuro, né? Esse filme eu vi na Globo, cara, eu me recordo perfeitamente, filme do Selton Mello, e que é outro ator que eu gosto muito, né? Muitos dizem até que muita gente confunde ele com o Wagner Moura, já vi muita gente confundindo os dois, mas eu acredito que o Selton Mello é um
homem. Não, o Homem do Futuro
é o Wagner Moura.
Olha aí, acabei de confundir.
O cara acabou já, muita gente confunde. Você está confundindo?
Então, Mello, ele é o palhaço.
Foi um exemplo, gente. Foi para ver se vocês estavam ligados, entendeu?
Foi para testar.
Foi para testar, mas que é um filme incrível, cara. É um filme com uma brisa muito legal, inclusive, que a gente não mexe muito com isso, né? O filme brasileiro, o cinema brasileiro, ele não mexe muito com essas ideias, mas levando muito a pé da letra o fictício e tudo mais. E que eu gosto muito desse filme, inclusive, porque ele brinca muito com isso e é gostoso.
E com várias referências a grandes obras, aí vi de Back to the Future.
Se for pra ficar falando de filmes que a gente gosta também, vamos falar de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Não sei se vocês assistiram esse filme, mas esse filme é genial.
Eu também queria falar um pouquinho mais pra frente, eu tava deixando chegar mais perto ali de 2015.
Diz a lenda que toda vez que o Vitor assiste esse filme, ele chora. Diz a lenda.
Rapaz, esse filme fez ser sensações, hein?
É, exatamente. Acho que a gente pode começar a falar sobre ele já também, porque eu gosto da ideia de falar sobre ele. É um filme que... São filmes que tocam, sabe? Entra naquela listinha de filmes brasileiros que a gente sente, sabe? Eu quando falo de cinema, quando eu penso em cinema, e não só no cinema nacional, eu sempre me venho primeiro, a primeira coisa é que eu gosto de ver filmes que me façam sentir sensações. Filmes que me fazem sentir sensações geralmente tem muitos pontos comigo. Por quê? Porque é difícil hoje você encontrar um filme que te traga algo que você sinta realmente, que você sinta empatia, que você sinta às vezes ódio, mas que você sinta algo, entendeu? E esse é um filme que faz isso. É um filme que faz isso de uma forma magistral, entende?
Sim.
Então, seguindo nessa pegada de filmes muito bons que muita gente talvez não tenha assistido também... Bacurau, um filme...
Você não assistiu Bacurau ainda?
Eu
ouvinte, assisti. Você tem que... Você tem que ouvir o ouvinte. Você tem que ver esse filme, ouvinte. A gente separou um espacinho de Bacurau pra falar um pouco. Eu acho que cabe até a nós não dar spoilers e falar um pouco do filme em si. Porque muita gente... É engraçado porque a gente virou até um meme, né? Você ainda não viu Bacurau, mas... É importante a gente falar desse filme, porque Bacurau é o cinema brasileiro.
Faça como a Marcele, que ainda não viu, mas vai terminar de ouvir esse podcast e vai correndo assistir.
Exatamente.
É a primeira coisa que eu vou fazer.
Bacurau é um filme que ele traz a ficção e ele acerta na ficção. Ele acerta na brisa e ele acerta no que você mesmo falou, Lucas, nas referências que ele traz. Você vê muito do Jordan Peele ali também, você vê muito dos diretores que estão vindo nessa nova leva de filmes mais retratando de assuntos mais sérios de formas diferentes, de formas criativas. E Bacurau é isso. Bacurau, ele basicamente é isso. Traz um elenco que a gente não conhece tanto, traz uma narrativa que a gente está desacostumado. É tudo de diferente. Bacurau é o filme. Pra mim, Bacurau é o filme que representa o Brasil, pra mim, hoje.
Eu acho que o seguinte, além de ter são dois diretores, Bacurau traz Kleber Mendonça Filho, que a gente já citou aqui.
Deus.
E traz Juliano Dornelles. E traz alguns atores que eu acho que a principal delas, com certeza, é a Sônia Braga. Representa o Brasil lá fora. Participou de outro filme que a gente já falou aqui, que é Aquários, que é um filme excelente. Sônia Braga está excelente no filme. E Bacurau, eu acho que ele traz essa nova vertente de filmes que estão saindo. Então, ele acompanha essa evolução do cinema, que é um cinema atual, um cinema que traz um pouquinho de horror, um pouquinho de terror, um pouquinho de crítica social ao mesmo tempo, que é muito o que o Jordan Peele tá fazendo lá fora com Corra, que é um pouquinho de ficção, um pouquinho de mistério, você não sabe o que tá acontecendo naquela cidade, você não sabe quem que é a pessoa que você deve acompanhar, e ao mesmo tempo você acompanha toda a população daquela cidade, e de repente, o que tá acontecendo aqui? E aí você vai, aos poucos, você vai aqui usar, você vai deschavando aquele filme, você vai deschavando aquele filme, entrando na loucura dele. Então é um filme que vale muito a pena, então, não só por mostrar como o filme brasileiro pode ser um filme diferente, pode ser um algo... E aí entra naquilo que a Marcela, aquela crítica que a Marcela falou, ah, eu não gosto de ver um filme que pensa muito. Então vamos ver Bacurau. Porque você vai pegar aquilo lá, você vai falar, oh, nossa, que filme misterioso, que filme louco, assim. E ele é um filme como diria Shrek, ele é um filme acebolado, com camadas.
Grande Shrek.
Então, ele é um filme com várias camadas, você vai pegar, você pode rever esse filme, que você vai entender de uma forma diferente. Eu acho que isso faz dele um filme muito grandioso, um filme muito importante pro Brasil atual, um filme com várias críticas sociais, e ao mesmo tempo um filme que você vai terminar falando, what the fuck? Tipo... E como você disse, ele me faz sentir coisas. Por isso que no início eu falei, se for assistir Bacurau, vai na paz, velho. Porque o filme é bom mesmo.
Exato. Beleza, então acabamos.
Não, pode falar isso, mais, né? Gente. Eu só queria, porque não. Esse filme me deixa muito animado. Eu queria que todo mundo. A gente pode fazer um. Se vocês gostarem do que eu quero pra falar dele, dá pra fazer um podcast só dele.
E de spoilers ali. Porque é muito difícil, eu acho que a gente tá tendo dificuldade, até porque é muito difícil falar de Bacurau sem spoilers.
Entendeu? Eu não sei mais o que falar. Ele falou tudo, eu não sei o que falar assim.
Gente, desculpa, mas é que é realmente perfeito. Um filme que me deixa animado, mas, cara. Mas não,
perfeito, você falou então, perfeitamente.
ouvintes aí, se vocês querem escutar Bacurau, fala pra gente, pergunta aí, pede pra gente que a gente com certeza vai falar. E é como o próprio, já fechando, é como o colunista Rodrigo Nunes da El País, ele falou em uma frase o que Bacurau é. O Bacurau, ele não é sobre o presente, mas o Bacurau, ele é sobre o futuro. E é isso que torna Bacurau um filme incrível, um filme que merece o mundo ver, entendeu? Então, fechando com essa frase bonita, porque eu tô tentando fazer isso, porque é bonito de ver, né? Uma frase no final sempre deixa a pessoa com o coração quentinho. E é com esse assunto e com essa frase que a gente já vai chegando ao fim do nosso Zero Geek. E inclusive esse episódio foi incrível, a gente falou bastante sobre o cinema brasileiro e cabe a nós até deixar para o futuro talvez até uma parte 2 desse podcast, porque é muito bom falar sobre cinema brasileiro. Eu acredito aqui que todo mundo que está aqui goste de falar sobre isso, porque é algo que remete muito ao que a gente viveu na infância e que vive até hoje, né? Quem nunca passou uma noite vendo algum filme brasileiro na Globo ou que foi no cinema ansioso para ver qual retratação queria ter agora. Então, Paixão, faça seus agradecimentos aí.
Eu tô chorando aqui depois dessa sua frase, né? Eu acho que foi muito lindo. Mas eu queria agradecer a todos os ouvintes. Que nem eu disse no início, eu tava bem animado pra isso. Eu ainda acho que a gente deixou de falar muitas coisas. Então, eu acho que isso daí com certeza vale uma parte 2. Talvez não uma parte 2, mas pegando o cinema brasileiro em outras épocas, sobre outros temas, não focando tanto no exterior. Mas espero que todos voltem aí com outro tema muito interessante como esse. Até a próxima.
É isso, eu já chamo os dois guerreiros aí, Marcelo e Lucas, dão seus apareceres aí, ó. Apareceres.
Galera, mais um episódio aqui do Zero Geek, muita felicidade, adorei falar sobre esse tema. A gente pensa assim que o cinema brasileiro não faz parte da nossa vida às vezes, né? Mas de repente começa a falar e vai surgindo tema, vai surgindo filme, que você fala, nossa, aquele filme me marcou. E eu acredito assim, você, querido ouvinte, se você não viu nenhum desses filmes que a gente comentou aqui hoje, tem alguma coisa errada e você precisa curar esse problema. Por isso, vai ver esses filmes. E se quiser ouvir eu e a Marcela um pouquinho mais, a gente tem o nosso canal no YouTube também, a gente tá lá, o Bar do Geek.
Exatamente, por favor, vão olhar o canal, pelo amor de Deus, gente.
É isso aí, meu, agradecer de novo pela oportunidade aí que vocês estão dando da gente poder participar do projeto de vocês e falar que olha quanto filme nacional a gente falou num podcast. Então, pra você que tem preconceito com filme nacional, para com isso, larga esse preconceito de lado, pega algum filme aqui que você se interessou pelo tema e vai assistir.
É, porque provavelmente você não vai se arrepender, ouvinte. E para você que chegou até o final, obrigado por ter escutado a gente, obrigado pelo amor e pelo carinho de todo mundo que continua acompanhando aí. E é isso, meus queridos. Tchau!
Tchau!
Tchau!